A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta UFPA Pesquisa. Os avanços da ciência em diferentes áreas do conhecimento. UFPA Pesquisa.
Olá, ouvinte da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e começa agora o programa UFPA Pesquisa, que hoje vai falar sobre arqueologia. Para conversar sobre esse tema, eu recebo aqui no estúdio a Maura Imazio de Silveira, que é doutora em arqueologia, professora do programa de pós-graduação em antropologia da UFPA e pesquisadora do Centro de Ciências Humanas do Museu Paraense Emílio Guelde. Seja bem-vinda, Maura.
Obrigada.
E eu recebo ainda a professora Denise Chan, que é PhD em Antropologia Social e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPA. Atualmente, a professora Denise desenvolve projetos de pesquisa na região oriental do estado do Acre, na Transamazônica e na região do Baixo Amazonas. Seja bem-vinda, professora Denise.
Não, obrigada.
Para a gente começar a nossa conversa, queria que vocês começassem esclarecendo para os nossos ouvintes o que é arqueologia, que ciência é essa, o que, ela estuda.
Bom, a arqueologia, na verdade, assim, eu acho que cada arqueólogo vai ter uma definição talvez um pouco diferente, né? Eu, como fiz toda a minha formação dentro da antropologia, para mim a arqueologia é uma espécie de antropologia do passado. Então a gente estuda as sociedades humanas do passado, só que diferentemente da antropologia, que tem a oportunidade de observar as pessoas, né, em interação, a arqueologia trabalha com povos que já desapareceram, então a gente trabalha com aqueles vestígios que eles deixaram, que em geral são os artefatos, as coisas que eles produziram, os objetos, né, muitas vezes já quebrados e tudo, e as transformações que eles fizeram no entorno, no meio, as coisas que eles construíram, como eles se aproveitaram das paisagens. Agora, se você vai trabalhar, por exemplo, o arqueólogo histórico, ele, né, não vai gostar dessa minha definição, porque daí você está trabalhando com períodos mais recentes. Tem arqueólogos que falam que a arqueologia é o estudo da cultura material, então tem definições um pouco diferentes, dependendo da área que você trabalha dentro da arqueologia.
Maura.
Só complementando, tem arqueologia contemporânea, arqueologia industrial. Então, eu acho que uma coisa que liga bastante, né, todas as arqueologias, são os métodos e as técnicas de recuperar os vestígios e todas as análises que são feitas a partir desses vestígios. Então, isso é comum em todas, desde a pré-história, digamos, até a arqueologia que se faz hoje em dia.
E que pontos marcantes vocês destacam na história da arqueologia como ciência, né? Existem pesquisadores ou descobertas que foram mais relevantes, vamos dizer assim, para o desenvolvimento da ciência e também para o próprio conhecimento da ciência?
Olha, eu acho que teve coisas assim marcantes, né, na história da arqueologia, né? Porque assim, o interesse das pessoas sobre o passado é muito antigo. Mas foi principalmente a partir do século XVIII e XIX que começou, então, a se ter mais interesse. Eu acho que, por exemplo, a descoberta de Pompeia e Herculano, aquelas duas cidades que foram, né, soterradas pelo Vesúvio, que foi no final do século XIX, que descobriram isso, foi uma coisa que teve um certo impulso para a arqueologia, né? Porque foi uma oportunidade única de você encontrar um povo que estava desaparecido, uma cidade desaparecida, que foi possível começar a conhecer mais a partir da arqueologia. E eu acho, assim, que o importante da arqueologia é que ela é uma ciência que estuda povos que não deixaram testemunhos escritos, né? Porque muito que a gente trabalha sobre o passado, a reconstituição da história dos povos, sempre está muito baseado em documentos escritos. E para a arqueologia, o documento escrito, na verdade, ele é como um artefato, ele é um objeto que ele também tem que ser examinado no seu contexto.
Maura?
Então, e a arqueologia também, se tiver documentos escritos, se não tiver, arqueologia prepondera. Se tiver os documentos escritos, a arqueologia vem reforçar ou refutar o que está escrito naqueles documentos.
Em geral, como é que é esse processo da pesquisa arqueológica? A gente vê aquelas pesquisas com sítios arqueológicos. Vocês falaram essa questão da existência ou não de documentos escritos. É um fator que interfere e vai interferir nos métodos que vocês vão utilizar, né? Mas, em geral, como é que é uma pesquisa arqueológica?
Começa inicialmente com a pesquisa bibliográfica. Então, você vai saber justamente se tem documentos ou não naquele local onde você trabalha, se já tem relatos, se tem sítio já naquela área, relatos de viajantes naturalistas. E aí você vai atrás desses documentos. Então, você faz a sua pesquisa e elabora o seu projeto. Depois do projeto elaborado, tem uma parte muito importante que é a solicitação de licença ao IFAM, que nenhum arqueólogo pode trabalhar sem ter essa licença, sem essa autorização de pesquisa. Depois vem a prospecção, trabalho de procurar os sítios em uma determinada área, além daqueles que já se encontrou na pesquisa, né, de bibliografia. E depois vem a escavação, propriamente dita.
Eu acho que a gente poderia dizer que a pesquisa arqueológica, ela parte de uma indagação como qualquer pesquisa, né? Alguma coisa que você quer descobrir. E na nossa experiência, no nosso histórico de pesquisa no Brasil, a gente vê que esse impulso, quer dizer, esse interesse para pesquisa arqueológica, ele é de diversas naturezas. Então, a gente tem a pesquisa que a gente chama acadêmica, que é dentro, né, da construção do conhecimento científico, você pode sentir a necessidade de desenvolver um projeto de pesquisa numa determinada área, seja porque você não tem informação ainda a respeito, seja porque você quer descobrir alguma coisa, né? Por exemplo, quando que as populações amazônicas começaram a ser sedentárias, né? Quando começaram a adotar a agricultura? Ou quando que houve um grande aumento populacional na Amazônia? Quando isso começou? Quando começou a terra preta na Amazônia, por exemplo, que hoje em dia é uma questão importante das discussões? Então, você monta um projeto para responder essa questão. E um outro tipo de arqueologia que vem sendo muito realizada hoje em dia é a arqueologia que a gente chama de contrato, né, ou arqueologia preventiva, que é a pesquisa arqueológica feita em função dos grandes empreendimentos econômicos de infraestrutura. Por exemplo, essas coisas, esses empreendimentos que vêm sendo impulsionados pelo PAC, né, do governo federal. Então, vai ser construída uma estrada, asfaltada uma estrada federal, vai ser construída uma hidrelétrica, né, uma hidrovia. Então, tem que fazer um levantamento arqueológico antes, um estudo dos sítios arqueológicos e, se for necessário, um salvamento desses sítios arqueológicos para que, caso esse patrimônio arqueológico venha a sofrer algum impacto por causa do empreendimento, você garanta que eles vão ser estudados, né, que esse material vai ser recolhido, vai para um museu, vão ser feitas exposições, vão ser produzidos livros. Quer dizer, um conhecimento a respeito de um patrimônio arqueológico que está sendo ameaçado ou degradado.
E como é que é essa atuação dos órgãos, na verdade, principalmente do IPHAN, como a professora Maura comentou, né? Como é que ele atua nesse sentido? Porque o IPHAN, por exemplo, ele não tinha o conhecimento, por exemplo, vamos dizer, de um sítio, de um determinado local, mas é ele que vai garantir a legalidade daquela pesquisa, garantir que aquele projeto tem viabilidade, que ele não vai interferir, né? Como é que é a atuação do IPHAN nesse sentido de garantir e de dar também suporte, né, para conhecimento, para garantir que esse patrimônio não seja perdido?
Bom, assim, ó, tem legislação específica sobre isso, né? Tem uma portaria do IPHAN de 88 que estabelece os procedimentos para se obter uma licença para pesquisa. Então, ali está dizendo, quer dizer, tudo que a gente tem que apresentar em termos de documentação. Então, uma coisa importante, né? Precisa ser um arqueólogo idôneo, você precisa ter uma formação em arqueologia, demonstrar que você tem publicações, né, na área daquela pesquisa, e você apresenta um projeto de pesquisa. E esse projeto, ele é avaliado, quer dizer, no projeto vai estar dizendo por que você vai fazer aquela pesquisa naquele local, que local é esse, né, delimitado, e quais são os seus objetivos, que intervenções você vai fazer no local. E depois você vai ter que entregar relatórios periódicos para o IPHAN e eles vão medir se você realmente está fazendo aquilo que disse que ia fazer e se você está cumprindo, né, dentro do escopo daquele projeto. E tem uma parte que é importante, essas autorizações do IPHAN, elas são dadas por 1 ou 2 anos no máximo. Então, você tem que também provar que você tem os recursos para desenvolver a pesquisa. Porque naquela autorização que eles te dão, você tem, vamos dizer, o privilégio de pesquisar aquela área específica. Eles não vão dar uma autorização para um outro arqueólogo. Então, você tem também que realmente executar o seu trabalho. Então, você tem que dar essa garantia para o IPHAN e tem uma fiscalização que funciona a respeito disso.
Professora Mara.
E também junto, né, dessa lei de 88, veio depois, eu acho que nos anos 90, uma lei complementar, que é esses projetos maiores, mais extensos, de ter acompanhando aos projetos de arqueologia um projeto de educação patrimonial, que é nada mais do que devolver para as comunidades do entorno da área da pesquisa esse conhecimento que está sendo retirado de lá. Porque geralmente as populações que habitam próximo aos sítios arqueológicos, elas se ressentem muito, porque falavam antigamente, elas falavam, ah, veio o pesquisador aqui, tirou tudo, levou e a gente não sabe o que foi feito daquilo. Hoje em dia não, hoje em dia já tem esse retorno, né, dos projetos para as comunidades. Então vão educadores, pesquisadores, e aí vão comunicando o andamento e os resultados da pesquisa.
Vocês comentaram aí alguns aspectos, a gente já até falou várias vezes, na verdade, essa questão dos sítios arqueológicos, que é um termo dessa área. A professora comentou a questão de salvamento dos sítios arqueológicos. Eu queria que vocês esclarecessem um pouco esses termos, né? Até para nossa compreensão, por exemplo, sítios arqueológicos, a gente pensa logo nessa questão histórica, com as sociedades antigas, romanas, gregas, latinas, todas essas sociedades, mas aqui na Amazônia a gente tem muitos sítios arqueológicos também, é um conceito que está presente também em várias sociedades. Como é que a gente reconhece o sítio arqueológico?
É, a definição de sítio arqueológico seria um local em que você encontra vestígios de ocupação humana no passado, né? Então, uma associação de vestígios que pode ser de diversas naturezas. Então, na Amazônia, pelo fato da gente ter muitos problemas de preservação, né, por causa do clima quente, úmido, e assim, pelo fato desses povos amazônicos terem construído suas casas, quer dizer, as construções deles eram muito feitas de materiais perecíveis, então esses materiais não sobram. Em geral, o que sobra mais são os fragmentos de cerâmica, né, das vasilhas que eles produziram de cerâmica, os objetos de pedra, né, instrumentos líticos, machados, lascas de instrumentos que eles fizeram, às vezes ossos, né, os sepultamentos também que eles fizeram, às vezes em urnas funerárias, ossos de alimentação, quer dizer, uma série de vestígios, alguns sobrevivem melhor que os outros, né. E tem essa questão da terra preta, que é um solo, não é natural, é um solo que a gente chama antropogênico, que ele foi produzido ao longo do tempo como resultado do descarte da matéria orgânica por parte dessas sociedades, formando um solo muito fértil, né? E também pela queima de fogueiras, né? Para cozinhar, para fazer cerâmica, para fazer roças e tal. Então se formou esse solo de terra preta. E na Amazônia isso é muito comum, essa associação entre solos de terra preta, fragmentos de cerâmica e outros vestígios. Então, assim, quando a gente vai procurar sítio arqueológico, em geral a gente chega nas comunidades e já pergunta: vocês conhecem alguma área de terra preta aqui por perto? Vocês viram, né, cacos de panela de índio, né? Pergunta coisas assim. Então isso ajuda a gente a identificar os sítios arqueológicos.
Outra dica também para identificar sítio arqueológico: quando você encontra um lugar que você pensa assim, ah, aqui eu moraria, então você pode ter certeza que ali vai ter um sítio arqueológico. Porque geralmente são os lugares bonitos, bem posicionados estrategicamente.
Que não inundam, né?
Exatamente, a salvo de inundações. E todos nós, né, somos humanos, temos a nossa humanidade. E temos basicamente o mesmo gosto, né? Por locais para morar. Você vê mesmo aqui em Belém, antes lá, por exemplo, no Forte do Presépio, né? Antes de ser o forte, já tinha outras habitações indígenas lá, né? Então aí vem um sobrepondo o outro. Então os locais vão sempre sendo reocupados por outras populações.
É, agora a gente conhece, por exemplo, a questão da Cidade do México, né? Que tem ali todo um sítio arqueológico que eles tentam preservar e que tem os vestígios daquela sociedade, aquela sociedade pré-colombiana que habitou ali, né? E é uma cidade urbanizada, uma das maiores cidades do mundo, na verdade, né? Mas, por exemplo, na região amazônica, onde já há uma grande urbanização e também outras cidades, nesses locais é possível encontrar sítios arqueológicos, como existe, por exemplo, na Cidade do México ou em outras partes do mundo? É possível encontrar nessas cidades esses vestígios ou por causa dessa intervenção humana já não é tão fácil?
Não, acho que a cidade, ela, claro, ela vai afetar, né, a integridade do sítio arqueológico, mas a gente tem bons exemplos. Santarém, né, é uma cidade que está sobre um grande sítio arqueológico, então as pessoas, né, ao longo dos anos vêm encontrando vestígios nos quintais das suas casas, né, em todos os lugares. Em Rio Branco, por exemplo, né, onde tem os geoglifos, e outras cidades, não só em Rio Branco, por exemplo, perto do aeroporto tem um geoglifo, né, e tem uma área de fazenda em cima. No município de Senador Guiomar tem uma vila em cima de um geoglifo, que eles também com o tempo foram ocupando, nem sabiam. Eles viam que tinha umas valas ali passando pelo meio da vila, mas não sabiam. E aqui tem a questão também dos sambaquis, né, Mauro? Aqui não.
Também. É, no litoral tem bastante sambaquis. Alguns com já construções já completamente destruídos e outros ainda com potencial de pesquisa.
A gente vai falar mais sobre esses projetos que a professora comentou, a professora Maura e a professora Denise, no próximo bloco, mas agora a gente vai para um rápido intervalo. Recebo aqui no estúdio a professora Denise Chan, que é PhD em Antropologia Social e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPA. E eu recebo ainda a Maura Imazio de Silveira, que é doutora em Arqueologia, professora do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPA e também pesquisadora do Centro de Ciências Humanas do Museu Paraense Emílio Guild. A UFP Pesquisa vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Pesquisa. Você está ouvindo UFPA Pesquisa.
De volta com a UFPA Pesquisa, que hoje fala sobre arqueologia. Aqui no estúdio recebo a professora Maura Imazio de Silveira, que é doutora em arqueologia, professora do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPA e pesquisadora do Centro de Ciências Humanas do Museu Paraense Emílio Guild. E recebo ainda a professora Denise Chan, que é PhD em Antropologia Social, coordenadora do Programa em Antropologia da UFPA e desenvolve pesquisas na região oriental do estado do Acre, na Transamazônica e na região do Baixo Amazonas aqui no Pará. para retomar nossa conversa, no final do bloco passado vocês comentaram aí um pouco de alguns projetos que vocês desenvolvem. Eu queria começar com a professora Maura falando sobre esses sambaquis. O que são sambaquis, né? Ela está fazendo essa pesquisa na costa, no litoral da região amazônica, né? A gente tem uma faixa de litoral que, vamos dizer assim, em relação a outras regiões, por exemplo, o Nordeste brasileiro é bem menor, mas o que são esses sambaquis, né? E como é que a gente pode encontrar, ou ainda é possível encontrar isso na costa da região amazônica, professora?
Sim, é possível encontrar. Os sambaquis são um tipo de sítio arqueológico, né, relacionado a populações de pescadores e coletores. Eles coletavam moluscos e pescavam, basicamente. E uma característica marcante desses sítios aqui no norte é que, além das conchas, eles têm cerâmica, uma cerâmica bem antiga, por volta de 5.500 anos. Tem bastante sambaqui ainda, que dá para trabalhar, né? Tem no Marajó, tem no litoral aqui do Pará, tem em Barcarena, numa ilha de Trambioca, foi esse último que eu pesquisei. E tem sambaqui não só na costa, tem também ali no Baixo Amazonas, o sambaqui de Taperinha, que é onde saiu a cerâmica mais antiga até o momento das Três Américas, com datação em torno de 8 mil anos.
E, professor, o que esses vestígios que a senhora encontra revelam sobre essas populações, né? O que ela revela, vamos dizer assim, de contato entre esse passado e esse presente que a gente tem hoje?
Ele revela a forma como essas pessoas viviam, né? Então, quanto mais pesquisa a gente puder fazer nesse tipo de sítio, a gente vai saber como essas pessoas pescavam, como elas coletavam esses moluscos, a maneira como elas viviam as casas, se cozinhavam em panela de barro, se cozinhavam em fogueira, como é que preparavam esses alimentos, como era essa população, através dos ossos que são bem preservados nesse tipo de sítio, por causa do calcário das conchas. Então, se tem um monte de informação sobre as populações também, né? Então, vão poder estudar os ossos, saber se tinham algumas doenças, se tinham alguma deficiência alimentar, e por aí vai.
A professora Denise Chan, ela tem um trabalho já bastante desenvolvido que foi na região do arquipélago do Marajó, né? Isso, professora Denise. O que a senhora investigou nessa região, né? O que também foi revelado a partir de todas essas pesquisas que a senhora fez na região do arquipélago do Marajó sobre essas sociedades?
A arqueologia do Marajó foi uma das primeiras a começar a ser estudada aqui na Amazônia, né? Porque chamou atenção logo no final do século XIX. A pessoa começou a encontrar essas grandes urnas de cerâmica decoradas, bonitas, né? Nos tesos da ilha, como são chamados esses locais mais elevados. E logo despertou o interesse de diversos pesquisadores nacionais e estrangeiros, inclusive as pesquisas do Museu Guild, né, começaram por lá e pelo Amapá. Então, várias pesquisas foram feitas, né, então essa cerâmica foi coletada de vários sítios arqueológicos, levada para museus. Teve uma grande exposição em 1888 no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, onde uma das grandes, né, coisas expostas lá eram essas urnas de cerâmica, essas peças da ilha de Marajó. E o que chamava atenção na época era que não se conhecia entre os índios da época essas práticas, por exemplo, de sepultamentos em urnas, né? Então o pessoal logo começou a pensar que era um povo que tinha vindo de outro lugar, que não era daqui, que não era descendente dos índios atuais. Então tinha todo um debate em torno dessa questão. E no decorrer do século XX, diversas outras pesquisas foram realizadas, né, no Marajó, e se começou sempre com essa indagação, afinal, como eles viviam, o que eles estavam fazendo naquele ambiente, né, tipo de organização social dessas populações, que se entendia como populações complexas, né, então se falava em cacicados, né, então em povos que tinham um nível de organização diferente das populações indígenas que se conhecia etnograficamente ao longo do século XX. Então foram importantes as pesquisas da doutora Betty Meggers, né, que faleceu recentemente, depois da doutora Ana Roosevelt também, que pesquisou lá na década de 80, a Maura, inclusive, participou das pesquisas, não é, Mauro? E inicialmente se tinha a ideia de que esses grandes montes, essas colinas lá no Marajó, eram cemitérios, né? Então, que essas pessoas moravam naqueles locais, enterravam seus mortos nesses locais, e que isso mostrava a existência de uma sociedade diferenciada em classes, pelas diferenças mesmo entre os sepultamentos. E a doutora Ana Roosevelt, então, veio a propor que não eram só cemitérios, mas eram também locais de habitação de uma elite, né, que vivia nesses locais. naturais. E a minha pesquisa foi, assim, eu trabalhei um pouco com a questão da iconografia da cerâmica, tentando entender um pouco essa simbologia, mas a minha pesquisa de doutorado foi mais no sentido de entender o que era a organização social dessas populações e como elas tinham chegado a ser o que foram, né? O que levou a esse grande desenvolvimento social e cultural no Marajó num determinado momento. Então, eu trabalhei numa região lá do Alto Rio Anajás e apresentei uma minha tese, na verdade, é de que justamente esses povos habitavam o centro da ilha, a região das cabeceiras dos rios, porque é uma região muito pródiga em fauna aquática, né? Então, eles criaram todo um sistema de manejo dessa fauna aquática através da escavação de lagos, da feitura de barragens e da construção desses tesos para justamente eles aproveitarem ao máximo a exploração desses recursos aquáticos, que é uma coisa que a gente vê até atualmente no Marajó, né? Tem muito conflito, na verdade, em torno disso, porque essa região, ela é uma região de fazendas, mas historicamente os pescadores sempre foram para as cabeceiras dos igarapés para pescar. E aí sempre entraram muito em conflito com os fazendeiros, né? Porque essas também eram áreas então de fazendas, às vezes eles fechavam, não deixavam os caras entrar e tudo. Então, assim, o Marajó, essa parte leste do Marajó, tem essa longa história de manejo, né, dessas áreas, e a gente vê alguns comportamentos que vêm provavelmente desde essa época pré-colombiana.
Uma conexão entre o passado e o presente a partir dessas experiências culturais, dessa...
Exatamente, a gente vê isso muito também no imaginário, nas narrativas orais das populações mais atuais, né? Por exemplo, na cerâmica, tem muito presente a figura da cobra em quase todas as vasilhas, né? Então, uma das minhas proposições também é que a cobra, por ser um animal que geralmente na mitologia está relacionado com peixes, né, ou com essa coisa do rio, da vida do rio, né, ele era um animal importante dentro da mitologia marajoara por causa dessa relação. E é interessante, eu tenho uma aluna agora de doutorado que ela está trabalhando junto com uma população quilombola no Rio Gurupá, e ela percebeu muitas reclamações deles com relação ao assoreamento dos rios lá, porque também tem exploração meio descontrolada, né, por parte de também fazendeiros e outras pessoas que praticam extrativismo. Aí contaram para ela que eles achavam que hoje em dia, por exemplo, era difícil pescar, não tinha mais muito peixe, porque a cobra que morava no fundo do rio, ela tinha ficado brava com essa situação, ela tinha ido embora e com ela tinha levado os peixes. Então você vê como é interessante, né, que esse imaginário é uma coisa que parece que permanece, né, até hoje.
Agora, a professora Denise, eu queria que você falasse também de uma pesquisa mais recente que a senhora desenvolve lá na região do Acre, né, que é a pesquisa com os geoglifos, né, uhum, que é um fenômeno que aparece, na verdade, só é visto a partir de uma vista aérea, né, porque quem está, como a senhora falou, existe até cidades, comunidades que estão sobre um geoglifo e não sabiam que estavam sobre ele, né. Uhum. O que a senhora já consegue visualizar a partir dessa pesquisa com os geoglifos? O que, que eles representam? Como é que eles surgiram ali naquela região?
A gente já está pesquisando faz uns 7, 8 anos essa questão dos geoglifos e muita coisa tem se avançado e muitas perguntas também ainda estão em aberto, né? Eu acho que, na verdade, quanto mais a gente pesquisa, mais perguntas a gente tem. E os geoglifos, eles foram construídos há 2.000 anos, né, entre 2 e 3.000 anos atrás, por povos que viviam naquela região. Inicialmente, a gente pensava que eles eram recintos cercados por fossos, né, como aldeias fortificadas, né? Na verdade, são o geoglifo, né, que a gente acabou chamando de geoglifo, o professor Alceu Hanzi deu esse nome, significa marca na terra, né? Então, ele fez uma associação com geoglifos em outras partes do mundo, que às vezes podem ser diferentes, mas uma coisa que você vê é uma marca que foi feita na terra. E o que é essa marca do geoglifo? É, na verdade, uma vala contínua e que ela tem formatos geométricos, é uma vala grande, tem 3 metros de profundidade, 2, 3 metros, pode ter mais, e ela tem 11 metros de largura, em média, então é uma construção bem grande, e pode circundar uma área até de 200 metros de largura, 300 metros de largura. Então, por isso que, às vezes, você... Claro que você vê a vala, claramente, mas você não tem, às vezes, ideia se ela vai ser um, né, um círculo, um quadrado, ou que outra figura aquilo está formando. Então, assim, a expectativa era que fossem vilas, aldeias circundadas por fossos. Mas quando a gente começou a fazer mais pesquisas, viu que em algumas delas a gente encontra poucos vestígios de habitação, tanto em termos de cultura material, de objetos, quanto em termos de fosfato no solo, né? Então, foram feitas análises químicas do solo que mostram solos que foram ocupados por populações, eles acabam tendo uma alteração nos elementos químicos. Então, nos geoglifos, isso não tem ocorrido. A gente começou, então, a trabalhar com outras hipóteses, né, de que fossem locais de encontro, que fossem centros cerimoniais, e isso não está exatamente bem definido, né? É possível que fossem coisas diferentes também ao longo do tempo, né? Então é uma coisa que a gente está investigando ainda.
Queria que vocês comentassem agora sobre essa questão da formação do arqueólogo, né? Da importância da formação desse profissional, né? Tanto a partir do nível acadêmico, como mesmo a partir das graduações, né? Mas até porque vocês fazem parte de um programa de pós-graduação que tem uma missão importante nesse sentido, de ajudar a formar esse pesquisador que vai atuar nessa região aqui que nós estamos, que é a Amazônia, né? Como é que ainda é um grande desafio? É difícil formar esse tipo de profissional? E mesmo já há incentivo nesse sentido de investigar mais sobre essa história da Amazônia, sobre o que ainda tem? Essa questão da formação, como é que ela vem sendo visualizada a partir da universidade? Como é que a universidade tenta contribuir para investigar o nosso passado, as nossas sociedades?
Pois é, a gente, na verdade, tem tido uma atuação, mesmo antes da criação do programa de pós-graduação, com duas especializações em arqueologia que foram feitas também, né, da qual também a Maura participou. Porque a gente viu, por exemplo, o Museu Geld, desde muito tempo, né, trabalha com arqueologia, sempre foi uma referência na arqueologia da Amazônia, e vem formando pessoas através de bolsas de iniciação científica e diversos outros projetos, mas faltava, né, realmente ter uma formação, as pessoas poderem, né, ter um título de arqueólogo e ter uma formação teórica mais sólida. Então, uma coisa que a gente sentiu a necessidade de, claro, já tinha pessoas trabalhando e trabalhando de maneira mais empírica e faltava essa formação teórica que a gente veio dar. E a gente tem percebido, inicialmente, por exemplo, teve uma demanda muito grande de pessoas que já trabalhavam com arqueologia, né, Mauro, que vieram buscar o programa para justamente, né, buscar essa formação. E agora a gente tem ampliado mais, tem aparecido pessoas de outros estados que vêm para cá para fazer arqueologia em Belém, né, porque tem interesse na arqueologia amazônica. Então, a ideia, na verdade, do programa sempre foi essa: a gente quer formar o pessoal do lugar, mas também quer que seja um programa de referência em arqueologia amazônica, que venham pessoas de outros países para cá, de outros estados, para trabalhar aqui. Quer dizer, tem esse enfoque regional muito forte, mas tem também essa ambição de dar uma boa formação teórica e de ter um alcance maior, então, do curso também, em termos até internacionais.
Maura?
Então, aqui, o que a gente ainda se ressente é que não tem um curso de graduação, né, em arqueologia.
Ah, poderia dar essa formação.
É, aí tem só mais a nível de pós-graduação, né? Então, em termos de graduação, eu acho que o mais próximo é o Piauí. Então, aqui ainda falta esse caminhozinho, né? Pra cima, eu acho que não tem nenhuma graduação.
Em Rondônia, eles têm uma graduação.
Mas, assim, existe uma faixa ampla, né, que precisaria de curso de graduação. E seria muito interessante se tivesse.
Esses profissionais que hoje atuam, professora Maura, como a senhora já vem dessa tradição do Museu Geld, né? Mas eles vêm de que área, então? Pra gente poder chegar na arqueologia, eles vieram da antropologia? Quem são esses profissionais?
Vieram da antropologia, vieram da história, da geografia, da arquitetura... Então, assim, a arqueologia, ela abriga vários ramos, né, do conhecimento. Então, querendo ser arqueólogo, tem que estudar bastante, né, se inteirar dos métodos, das técnicas utilizadas pela arqueologia, estudar bastante antropologia também e se qualificar para poder atuar como profissional.
Eu queria que vocês falassem sobre um aspecto que a professora Maura comentou ainda no primeiro bloco, se foi a questão da educação patrimonial, e também relacionar isso com a questão do próprio desenvolvimento da ciência aqui na região. Vocês acham que ainda tem muito o que estudar na Amazônia nesse aspecto? Quais são os desafios do arqueólogo que hoje está hoje aqui na Amazônia para ele poder compreender essas sociedades, essa região amazônica? E como é que está essa questão da educação patrimonial, né? Como é que é esse retorno da pesquisa para a comunidade, para a sociedade paraense? Como é que está sendo essa inter-relação entre o pesquisador e a sociedade?
Então, somos poucos arqueólogos, a Amazônia é imensa, ainda somos poucos, apesar de muitos terem se formado. É uma grande quantidade de sítios e nós não damos conta, né? Então, tem que formar contingentes e contingentes de arqueólogos e que possam estudar todos esses tipos diferentes de sítios, desde a pré-história até os históricos, né? E a velocidade com que está acontecendo o desenvolvimento está acabando os sítios arqueológicos, né? Então, a gente não dá conta. É uma tarefa que a gente vê que, por enquanto, a gente está perdendo. Mas eu acredito que com esse esforço, né, de formar mais profissionais e ter mais profissionais na área, a gente vai conseguindo aos poucos suprir isso, essa deficiência.
É importante salientar isso que a Maura falou, desse descompasso, né, entre essa questão da preservação, quer dizer, quanto mais a região se desenvolve, mais os sítios arqueológicos estão ameaçados, e a impossibilidade, né, pela grande extensão da região, pelas dificuldades de acesso, muitas vezes, aos lugares, de os próprios órgãos de gestão, como o IFAM, darem conta, né, de estarem, por exemplo, atendendo denúncias e uma série de coisas e vendo maneiras, mecanismos de proteger os sítios arqueológicos. Então, às vezes, a gente trabalha muito também nessa perspectiva de temos que fazer a pesquisa antes que os sítios desapareçam. E aí, por isso, essa questão também que ela tinha levantado antes da educação patrimonial é tão importante. Porque se a gente for dar uma olhada, assim, por exemplo, como acontece em outros países, onde a gente já vê que tem programas assim, de preservação de sítios arqueológicos melhor desenvolvidos, sempre eles contam muito com as populações locais. Então, a gente tem esse entendimento, e foi também, de que você precisa, de alguma forma, instrumentalizar as populações locais para que elas também atuem na preservação de um patrimônio que é patrimônio de todo mundo, né? Mas que muitas vezes é sentido como um patrimônio de uma região, de uma localidade, de uma cidade. Então, existem vários tipos de programas educativos relacionados aos projetos de arqueologia. Tem a arqueologia comunitária, o que a gente chama de arqueologia pública também. Então, alguns projetos, inclusive, buscam trazer mais essas populações para conhecer melhor o trabalho do arqueólogo, às vezes até participar da pesquisa, participar da escavação. A gente tem feito muito na UFPA esse exercício de, quando vai fazer uma escavação, já faz uma articulação com as escolas do entorno, prepara visitas, né, dos alunos às escavações, faz palestra para os professores, faz atividades com os alunos, produz material didático também, né, que é uma forma de você ter uma inserção maior na escola, que é onde as pessoas estão sendo justamente formadas e educadas, porque essas são informações que eles também podem levar para casa. Porque a arqueologia, ela é muito desconhecida das pessoas no Brasil. Muita gente não sabe o que é arqueologia, não conhece, nunca ouviu falar. Então, a gente também está nesse trabalho de levar a arqueologia para o grande público, fazer ela ser mais conhecida. Porque, eu acho assim, as pessoas têm interesse pelo passado, elas gostam, se interessam e tal. Então, você tem que também dar oportunidades para eles conhecerem mais.
O passado, né, ele remete às nossas origens, né? E a gente tem que honrar as nossas origens, né? Então, assim, a gente sabendo aonde a gente veio e aonde a gente está, eu acho que a gente pode construir um futuro melhor também, né? A gente tem que olhar para trás para poder olhar para frente.
Então, obrigado, professora Maura, obrigado, professora Denise, que participaram do programa UFPA Pesquisa de hoje.
Obrigada. Obrigada.
Obrigado, então, à professora Denise Chan e à professora Maura Imazio, que estiveram aqui no programa falando sobre arqueologia. Agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Para participar com sugestões, críticas ou comentários, é só enviar um e-mail para a Rádio Web @ufpa.br, também pelo nosso Twitter @radiowebufpa ou pelo telefone 3201-7768. O UFPA Pesquisa é uma realização da Rádio Web UFPA. Apresentação: Fabrício Queiroz. Produção e roteiro: Viviane Oliveira. Gravação e montagem: João Nilo e Joyce Ribeiro. Supervisão e edição: Fabrício Queiroz e Elissandra Batista. E a coordenação geral é da professora doutora Alda Cristina Costa. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.